Muito boa tarde, Srs. Deputados. Acho que temos quórum, podemos iniciar a nossa reunião. Eu primeiro gostava de pôr à votação a proposta da ordem do dia. A Sra. Deputada Maria Augusta.
Sim, Sr. Presidente, eu quero só lembrar que a deputada Susana Amador terá contactado os serviços da Comissão no sentido do adiamento de dois pontos da ordem de trabalhos e que teria confirmado. Muito obrigada.
É este e é este. Sim. Mas eu tenho aqui a informação para o outro. Muito bem, muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção, se não avançamos. Penso que está aprovada a ordem do dia. Sejam bem-vindos, senhores deputados. Depois temos aqui um pedido de adiamento que chegou, acho que ainda hoje ou ontem de manhã, ontem à tarde, que é a apreciação do relatório da petição número 376/13. Que foi pedido um adiamento, e a deputada relatora é a senhora deputada Maria Augusta Santos, portanto foi pedido para ser adiado. Temos também um requerimento que foi apresentado hoje de manhã pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para uma audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino, a aplicação do Diploma do Emprego Científico, e a pergunta que eu ponho, visto que chegou há pouco tempo, é se estão de acordo que a gente possa incluir isto na ordem do dia para a discussão de hoje. Estamos.
Senhor deputada? Presidente.
Sim, senhora deputada Joana Martago.
Não, é só porque, de facto, o requerimento é um requerimento de atualidade. Pretendo ouvir o senhor ministro por uma notícia que é recente e que, cuja atualidade nós não queríamos perder, tem a ver com dados recentes sobre a precariedade na investigação e na ciência, e tememos que, visto que já estamos a meio de dezembro, se adiarmos, o requerimento é muito simples, não tem muita matéria de conteúdo para análise, e tememos que se ele não puder ser votado hoje, com certeza se os deputados não estiverem de acordo não será, mas que se não puder ser votado hoje, que se perca a atualidade do debate e da questão que nós queremos colocar ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se os grupos parlamentares, Sra. Deputada Maria Augusta.
Sra. Presidente, eu compreendo perfeitamente, portanto, a Sra. Deputada Joana Mortágua, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que a votação deste requerimento deve ocorrer na próxima semana para a análise das circunstâncias em que ele é apresentado.
Obrigado. Mais alguma intervenção? Ok. Então, esta volta para a discussão na próxima semana. Muito bem, depois temos a aprovação da ata número 93 de 29 de novembro, que eu também não recebemos comentários, a não ser um pequenino da senhora deputada Hilda Araújo Novo, que eu acho que já comunicou aos serviços. E, portanto, será incluída, e se ela for incluída, podemos votar a aprovação da ata. Portanto, eu punho à votação. Ninguém se opõe, fica aprovada com a alteração introduzida pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Depois temos uma série de relatórios, de audições, que já nos foram submetidos e que foram distribuídos, e eu, se calhar, dava a palavra em relação à petição número 329/13, de que foi deputada relatora a senhora deputada Joana Mortágua. Não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa ou se...
Não, eu até me dispensaria de apresentar o relatório, ele é autoexplicativo. Apenas dar nota, porque não é muito comum, de que a petição foi só parcialmente admitida, porque uma das questões que o peticionário colocava tinha a ver com a necessidade de legislação que permita rejuvenescer o corpo docente. A outra parte tinha a ver com um caso concreto pessoal da sua situação profissional e obviamente a Assembleia da República não se pode pronunciar sobre essa matéria, e apenas destacar este facto, porque ele é o mais relevante. Quanto ao mais, todas as diligências foram tomadas de acordo com o que é habitual, e se houver alguma questão eu poderei esclarecer.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma questão que algum grupo queira levantar em relação a este relatório. Não vendo nada, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos uma segunda audição a peticionários da petição 360/13, de que foi relatora a senhora deputada Maria Manuela Tender. Não sei se o PSD gostaria de acrescentar alguma coisa ou se os grupos parlamentares têm alguma questão a levantar. Não havendo nada a levantar, posso pôr à votação. É a 360/13.
Sim,
sim. Sim, senhora deputada.
Só se fosse possível incluir no relatório, ali diz que eu agradeço a petição. Eu acho que cumprimentei os peticionários. Acho que é mais isso. Obrigada.
Muito bem. Com esta pequenina alteração, podemos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos uma audição regimental que estava marcada ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que estava marcada para o dia 6 de fevereiro. Ele comunicou-nos que nessa data não consegue vir e, portanto, propõe a terça-feira anterior, que é 30 de janeiro, ou a terça-feira a seguir, que é o dia 13 de fevereiro. O dia 13 de fevereiro, eu acho que em Portugal andam para aí meio vestidos em emoções. É terça-feira do Carnaval, portanto não sei se... Pode ser interpretado como sendo uma festa de Carnaval dentro da Assembleia e eu se calhar preferia não. Não sei, senhores deputados, o que é que... A deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, é só por uma questão, porque se for dada tolerância, isto ficaria logo inviabilizado e, portanto, se calhar seria prudente optarmos pela primeira data sugerida.
Ok. Concordam todos? 30 de janeiro? Sim. Ok. Portanto, comunicamos ao Sr. Ministro que seria para 30 de janeiro. Depois temos, não sei se lembram, que houve uma longa lista de petições com um único peticionário e que foi solicitado mais uma semana para analisar estas petições, porque estas são aquelas que ou nomeamos um deputado relator em relação a cada uma delas, ou então pedimos aos serviços que peçam as informações necessárias e depois o relatório é produzido e é votado por nós. Portanto, eu já não me lembro, são para aí uns 6 ou 7 ou 8 que têm um único peticionário e eu se calhar, não sei se a Sra. Deputada Hilda Araújo queria já falar sobre o primeiro ou em geral. Sim.
Gostava de pedir um esclarecimento porque tenho aqui umas dúvidas em relação à nota de admissibilidade, porque no ponto 5... fala do artigo 50º do Estatuto da Aposentação sobre a epígrafe sucessão de cargos e eu não vejo onde é que isso se enquadra na petição, porque o que eles questionam é o artigo 48º e fiquei um bocado na dúvida se não será lapso e não seria de eliminar esse ponto 5 porque não tem a ver com aquilo que é, porque ele não fala dos cargos, fala apenas da
não leva em conta a coisa percebida em 185, mas o melhor vencimento médico, isto porque o senhor mudou do setor público ou privado.
Mas a sucessão de cargos não implica na remuneração. Há em carreiras diferentes. Ah! E foi reconvertido. Portanto, até. Pronto, está bem. Já bem, já percebi. Tá, muito obrigada. Tá, muito obrigada.
Agradeço, Sr. Presidente. Eu, relativamente às petições de um só subscritor, é a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que, regra geral, não deve ser nomeado nenhum relator, a não ser que a matéria peticionada seja de tal ordem, portanto, importante e urgente naquele contexto e naquele momento que justifique rapidamente a portanto, indicação de um deputado relator. Porque, caso contrário, nós estamos, talvez de uma forma muito, muito leve, a vulgarizar este tipo de petições. Esta forma de entrarem em contacto com a Assembleia da República. Todos nós, com certeza, já tivemos a experiência de algumas petições e alguns peticionários cujos conteúdos peticionados não têm efetivamente, eu não quero dizer importância, porque para cada um deles, com certeza que tem muita, mas que acaba por sair um pouquinho fora daquilo que deve ser o nosso trabalho. E, portanto, regra geral, é a nossa opinião, não deve ser indicado nenhum deputado relator, apenas nas circunstâncias em que a matéria se justifique para que seja feito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a isto, eu acho que há aqui um princípio que nós não podemos ignorar. É, a lei das petições existe, reconhece validade a estas petições, foi alterada inclusivamente há bem pouco tempo e não reconheceu uma perda de validade desta forma de contacto e, portanto, nós não podemos, creio eu, assumir por princípio que esta é uma forma menor de contacto com a Assembleia da República. E, portanto, o que me parece, ou em termos do Grupo Parlamentar do PCP, nos pareceria talvez mais prudente era, agilizando o procedimento para estas petições, havendo por parte dos grupos parlamentares interesse para tratamento de algum assunto em particular que seja suscitado, depois ser indicado pelo grupo parlamentar que havia interesse em que houvesse a designação de um deputado relator e consensualmente podermos ver esta situação dessa forma. Ou seja, não foi isso que foi colocado. Não foi, não. Ou então peço desculpa, eu é que não entendi, mas eu entendi por princípio haver uma exclusão da atribuição do relator. E, portanto, o que poderíamos ver, e até como forma de agilizarmos a quantidade de petições que aqui temos agora à frente, era ver se algum grupo parlamentar entendia que em algum destes casos seria de relevo indicar um relator e, havendo consenso, avançar para isso. Era só nesse sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a deputada Hilda Araújo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, no Grupo Parlamentar do CDS, também achamos que, se o tema for novo ou tão relevante que justifique por algum grupo parlamentar que o peticionário seja ouvido, nesse caso deverá ser nomeado o deputado relator. Quanto ao mais, naturalmente deve o assunto ser acompanhado e tratado de acordo com aquilo que está previsto, inclusivamente com a auscultação por escrito das entidades competentes e elaborado o respectivo relatório e os trâmites que estão previstos, estabelecidos no relatório final, avaliação em comissão e enviado aos peticionários e publicado no site.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o deputado Amadeu Albuquerque.
Estamos de acordo, Sr. Presidente, com aquilo que foi transmitido pelo PCP, pelo CDS e também presumo que seja também aquilo que pensa o Partido Socialista. E, portanto, nós nomearemos os deputados relatores da parte do Grupo Parlamentar. Sim. Do PSD.
Também estão de acordo.
Quer dizer, ficar registado, estamos de acordo.
Muito obrigado. No fundo, até foi isso que deu aso a esta possibilidade de haver estas alternativas de cada grupo parlamentar poder exprimir o seu interesse em relação a isto. E, portanto, eu se calhar, para agilizarmos o processo, corria rapidamente cada uma destas para saber se acham que deve haver um deputado relator ou não. Os partidos já estão indicados aqui em relação ao partido que terá que indicar o deputado relator e, portanto, eu começava, se calhar, pela primeira, que é 380/13, se há algum partido ou grupo parlamentar que acha que esta merece ser identificado um deputado relator para esta petição.
Atendendo a que o deputado relator caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós consideramos que, atendendo até à quantidade de iniciativas legislativas e de petições que estão ainda a decorrer sobre esta matéria, que não se justifica a indicação do deputado relator.
Há alguma opinião sobre esta? Portanto, neste caso, vai ser pelo processo alternativo. A segunda petição é a 392/13, que solicita a promoção do Dia da Educação para a Igualdade de Género. E aqui está indicado como possível deputado relator um deputado do PSD.
Nós indicamos um deputado relator e já podemos indicar que é a senhora deputada Laura Magalhães.
Senhores deputados, estamos todos de acordo? Sim, Laura Magalhães. Depois passamos ao seguinte, que é a petição 396/13, que solicita a adoção de medidas com vista à remoção de produtos de construção que contenham amianto ou fibrocimento na escola básica 2/3, D. Domingos Jardo, em Sintra. Neste caso, se houver um deputado relator, seria do Bloco de Esquerda? Seria a senhora deputada Joana Mortágua. Depois, eu estou...
Não, é fazer relator, é fazer...
Está-se a sentir que vai haver? Não.
Sem
relator, nós não fazemos, não. Vocês querem fazer a audição profissional? Pois, é isso que está em
casa.
Aqui. Aqui.
Portanto, neste caso. Ok. Muito bem. Bem, depois temos a petição 397/13, que solicita a adoção de medidas com vista ao controlo da alimentação dos alunos nos refeitórios dos estabelecimentos escolares. E aqui. Senhora deputada.
Nós entendemos que não temos um projeto de resolução sobre esta matéria que não se justifica ter um deputado relator.
Não se justifica. Muito bem. Portanto, aqui também não. Depois, a petição 398/13, que solicita a adoção de medidas com vista à isenção de propinas para os alunos carenciados, que tem como possível deputado relator do PSD.
Querida Balseiro Lopes.
Depois temos a petição 399/13, que solicita a inclusão da educação mental no currículo escolar, com o deputado relator do PS.
Obrigada, Presidente. Não fazemos questão.
Não.
Fica para os próprios serviços poderem fazer a triagem.
Depois temos a petição 408/13, que solicita a informação quanto ao fornecimento de água potável aos alunos e trabalhadores da Escola Básica 2/3 D. Domingos Jardim, Sintra. Esta é muito parecida.
É da mesma escola,
mas um é... Pois, já percebi. E aqui, a possível deputado seria um deputado do PCP? Senhora deputada.
Ora, então, Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, nós podemos dispensar a elaboração, a nomeação de deputado relator, mas se houver interesse por parte de algum grupo parlamentar, podemos avançar, não há problema. Mas, de nossa parte.
Muito bem, portanto, fazemos da outra forma, penso eu, não há nenhuma intervenção adicional. Depois temos a última, a petição 418/13, que solicita a legislação para docentes incapacitados para o exercício de funções. E aqui também seria de indicar um deputado relator do PSD. Não sei como é que...
Achamos que não deve ser.
Muito bem, portanto isto fica... Senhora deputada Mesquita.
Sr. Presidente, em relação a este caso concreto, nós tínhamos algum interesse em que houvesse essa possibilidade? Sim, mas não é a primeira vez que vem em casos concretos em que muitas vezes é a última linha de contacto até à Assembleia. E nós teríamos algum interesse, se nós até podemos assegurar, quer dizer, não sei, se houver essa disponibilidade, podemos assegurar isso.
Portanto, será assegurado? Estão de acordo? Todos os grupos parlamentares? Portanto, fica assegurado pelo PCP, indicarão o deputado que está responsável por esta. Muito bem. Temos agora a apreciação e votação de relatórios finais de petições e temos aqui uma petição que chegou também há muito pouco tempo, que é a petição número 329, o relatório final da petição número 329/13, sobre a rescisão amigável com a Ministério e iniciativa legislativa que permita o rejuvenescimento dos professores. É da senhora deputada Joana Mortágua, não sei se gostaria de apresentar este seu relatório. Ok, e portanto podemos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. O outro pedido de adiamento que tinha também chegado foi em relação à petição 345/13 sobre a criação do grupo de recrutamento para a língua gestual portuguesa que seria da deputada Sandra Ponteira, pediu para adiar para já e portanto ficará adiada para a próxima reunião. Depois temos a petição que também já da petição que eu já mencionei no início, que também era da deputada Maria Augusta Santos e que também foi já adiada no início da nossa discussão. Depois temos a petição número 378/13, em que solicita a adoção de medidas contra o fornecimento de moradas erradas para a frequência de escolas, e é do senhor deputado Álvaro Batista. Não sei se gostaria de fazer a sua apresentação.
Então, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados presentes. Esta petição foi subscrita por 1.596 peticionários, deu entrada na Assembleia da República em 1 de setembro de 2017, tendo baixado à Comissão de Educação e Ciência no dia 14 de setembro de 2017. Atento ao número de subscritores, foi obrigatória a sua publicação integral no Diário da Assembleia da República e a audição dos peticionários fez na Comissão no dia 24 de outubro de 2017. Com esta petição, os peticionários pretendem que o Ministério da Educação tome medidas no sentido de impedir o fornecimento de moradas falsas por parte de pais e encarregados de educação, com o objetivo de conseguirem o ingresso dos seus filhos em estabelecimentos de ensino fora da respectiva área de residência. Foi feita a pesquisa à base de dados de iniciativa parlamentar e não foram encontradas iniciativas similares a esta. Por iniciativa dos serviços de apoio à Comissão, foram dirigidos, portanto, pedidos de pronúncia à Inspeção-Geral de Educação e Ciência e à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, mas até ao momento não foram recebidas quaisquer respostas. Da audição dos peticionários resultou a denúncia de que, desde há muitos anos, se instituiu o esquema de arranjar um falso encarregado de educação para aceder à escola pública pretendida. Essa pessoa não exerce nem nunca exercerá os deveres de encarregado de educação, mas o cumprimento das funções de encarregado de educação não é facilmente fiscalizável na altura da matrícula. Afirmaram ainda aos peticionários que, desta forma, os pais garantem para os seus filhos uma prioridade a que não têm direito, tirando a possibilidade a muitos verdadeiros residentes de frequentar a escola da sua área de residência, e este facto obriga os pais que veem os seus filhos afastados daquela que seria naturalmente a sua comunidade escolar e, nessa medida, são obrigados a matricular-os noutros estabelecimentos de ensino distantes da respectiva área de residência. Depois denunciam a circunstância da prioridade ganha no ano de entrada, de forma indevida, ter a faculdade de se perpetuar por muitos anos, pois quem já frequenta um estabelecimento de ensino tem sempre prioridade face aos residentes e quem tem irmãos a frequentar o estabelecimento de ensino também tem igual prioridade. Referiram ainda aos peticionários que muitos deles já tinham sido abordados para darem a sua morada, em alguns casos para venderem a respectiva morada para esta finalidade, conhecerem inúmeras crianças que não residem na área nem têm irmãos no agrupamento, de que eles fazem parte, conhecerem encarregados de educação que mal conhecem ou não conhecem de todo o seu educando, nas reuniões de encarregados de educação afirmaram ter sido possível recolher elementos que apontavam para que metade das crianças tivessem um encarregado de educação que não era nenhum dos pais. Visando a resolução dos problemas identificados, os peticionários apresentaram um conjunto de propostas de que resumo as seguintes. Em conjunto com a prova da morada da criança ou do jovem, deveria ser igualmente feita a prova da morada do encarregado de educação que teria necessariamente de viver com a criança ou com o jovem. Depois, pretendiam que fossem centralizadas pelo Ministério da Educação as colocações. Finalmente, que estas fossem mais transparentes com a publicação dos critérios de colocação. No que diz respeito à opinião do relator, a questão suscitada insere-se aprioristicamente num problema essencial que é da igualdade dos cidadãos face à lei, para além da incapacidade dos serviços públicos agirem impedindo situações de fraude, importa averiguar se existe ou não vontade política para o fazer, pois, tendo a situação sido amplamente divulgada na comunicação social no início do atual ano letivo e também anteriores, não se conhece que tenham sido tomadas quaisquer medidas concretas para resolver o problema. Sendo a responsabilidade do Governo atuar no sentido de que a lei seja cumprida por todos os cidadãos e que não seja permitida a subversão dos princípios ali estabelecidos, na minha opinião é essencial que sejam tomadas e divulgadas medidas para impedir a repetição desta situação. Como conclusões, o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos na Lei do Direito da Petição. Devido ao número de subscritores, esta não tem que ser apreciada em plenário, mas deve ser publicada no Diário da Assembleia da República. Propõe-se a remessa de cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para apresentação eventual de iniciativa legislativa ou tomadas de outras medidas. Propõe-se que o presente relatório seja remetido a sua extensão ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que seja dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. E é só. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Não sei se há alguma necessidade de esclarecimento ou comentário. Senhora deputada Susana Amador.
Só um breve comentário, antes de mais para saudar o relator pela qualidade do relatório, que aliás é seu apanágio, muito bem elaborado. Obviamente que nos distanciamos aqui da opinião do relator, entendemos que este é um problema que é um problema recorrente, não é de agora, não é deste governo, pode ter tido mais mediatização, pode ter tido aqui mais impacto na opinião pública, mas já há muitos anos que sabemos que infelizmente existe aqui a perversão daquilo que é a proximidade da escola, que será obviamente sempre muito mais favorável ao aluno ter a escola perto de si e deveria ser esse também um dos critérios, mas que infelizmente tem havido de facto aqui, quer por via de problemas internos nas escolas ou de menos opacidade e transparência, estas questões têm vindo de facto à colação e aquilo que queremos de facto aqui afirmar é que da parte do Partido Socialista tudo faremos para que estas situações possam ser resolvidas, possam ser avaliadas, que as escolas possam também assumir a sua própria responsabilidade no sentido de fazer esta triagem melhor e com critérios de igualdade, que são obviamente critérios os únicos que devem vigorar no Estado de Direito, e por isso da nossa parte tudo faremos para que as coisas possam entrar naquilo que deve ser o caminho certo e o cumprimento da lei e da nossa Constituição. Entendemos é que não devemos acima de tudo corporizar esta situação só com o governo atual, porque esta é uma questão que infelizmente vem de longe. Apenas esta observação, mas de resto saudá-lo pelo relatório, pela pesquisa e pela qualidade do mesmo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, temos apenas, enquanto grupo parlamentar do PCP, aqui uma observação a fazer, que nos parece que há aqui uma emissão de um juízo de valor do que é ou não é o Estado, segundo o entendimento, neste caso, do que é o relator. E parece-nos que um pouco como dizer isto, um pouco alargado dizer que hoje é pacificamente aceita aquilo que é a definição que aqui está de uma Fundação Francisco Manuel dos Santos. Talvez fosse mais adequado integrar isto noutra secção, talvez na opinião, porque eu acho que isto é bastante discutível, muito sinceramente. E, portanto, não acompanhamos propriamente esta parte do relatório, porque é uma parte votada, e, portanto, não é exatamente o entendimento. Achamos que pronto, enfim, há outras nuances que devem ser consideradas, não é tanto se está correto, se está incorreto, é uma questão política e, de facto, há aqui opiniões divergentes relativamente a essa matéria. E, portanto, apesar do relatório, evidentemente, ter aqui uma série de estar bem construído, no geral, e conter aqui uma série de aspectos, não poderíamos deixar de levantar esta questão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para saudar o Sr. Relator, comentá-lo pelo relatório que apresentou. Entendemos que não nos compete fazer apreciações sobre a sua opinião, que tampouco será avaliada na sua aprovação. É tudo. Muito obrigada.
Mais alguma intervenção? Senhor deputado, gostaria de dizer alguma
coisa? Não me ofereço fazer nenhum comentário, Sr. Presidente. É. Compreendo a posição do PCP. Eu tentei ser, nessa parte, absolutamente isento, não fazer comentários, fazer apenas uma transcrição. Quer dizer, sinceramente, acho que estar a retirar todo esse capítulo para a opinião era esvaziar o relatório, e, portanto, penso que o relatório está construído dessa forma. Tentei ser absolutamente isento nessa matéria, compreendo e respeito absolutamente a posição do Partido Comunista, mas não me ofereço dizer mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi a abstenção do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e é aprovado. Muito obrigado, Sr. Deputado, por este trabalho. Temos agora o ponto 6, que é a apreciação e votação do plano de atividades e do orçamento da Comissão para a terceira sessão legislativa. Isto já veio cá várias vezes. Eu não sei se os senhores deputados querem pronunciar, se querem adiar isto para a próxima reunião. Não sei como é que... Eu tinha muita pena que isto não fosse aprovado antes do fim do ano, mas...
mas já houve que... evolução em relação àquilo que também estava pendente, era dos contratos de legislatura, não
é? Sim, isso é outra questão.
Porque nós tínhamos visto que só fazia sentido votar...
Sim, sim. Sim.
Era dúvida.
São assuntos separados. Senhora deputada, Susana Amador.
Nós entendemos que esse grupo de trabalho deve prosseguir o seu caminho, uma vez que uma coisa é aquilo que a CRUP e as universidades podem fazer em termos de produção de relatórios e de avaliação, outra coisa é o nosso trabalho, do qual não nos devemos demitir enquanto órgão de soberania, e entendemos que esse acompanhamento até é importante para a gestão de tensões que possam existir ou de problemas que possam ter que ser dirimidos, e entendemos que a nossa função soberana assim o exige. E por isso entendemos fundamental que o grupo possa prosseguir e até ganhar uma dinâmica que não teve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção em relação a isso. Portanto, a ideia era continuar com o grupo dentro das atividades. Querem votar o plano de atividades hoje ou querem... Sr. Deputado, ir ao Araújo, novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas gostaria de perguntar se é, em definitivo, o que consta aqui no ponto referente a eventos, porque tem aqui a organização de 3 conferências, 1 ou 2 edições do Café Ciência, fala de um ciclo de visitas, mas não diz nem quando, nem quantas, nem onde. Por um lado, nós também achamos que as 3 conferências é capaz de ser um bocadinho excessivo, de qualquer... Por ambicioso, não porque esteja de qualquer forma errado a sua pretensão, de maneira que temos aqui dúvidas em relação a estas questões que acabei de levantar.
Eu posso esclarecer que, em relação ao Café de Ciência, provavelmente vamos realizar um único, porque costumávamos fazer um no outono, e outro na primavera, o outono já está a acabar, portanto, se calhar teremos um único. Em relação às três conferências, até acho que havia uma proposta que foi circulada pelo deputado Porfírio e eram essas três que estavam pensadas, no fundo. Até para, é para manter, é, a ideia era para manter.
Não, mas depois emagreceu.
Sim. Isso vai depender muito do tempo que a gente vai ter. Pois, eu sei. Sim. Posso pôr à votação? Ah! Os deputados, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Temos agora... Ah, e temos o orçamento... O orçamento também para votar, que para este ano é já viram o orçamento e, portanto, é importante é saber se querem votar também o orçamento, estão de acordo com o orçamento? Posso pôr à votação quem vota a favor? Quem vota, se abstém?
A favor?
A favor. Todos votam a favor. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 7º, que é a apreciação e votação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia, de que foi deputada relatora, a deputada Lúcia Araújo Silva. Passo-lhe a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Aproveito também para fazer uma saudação às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Relativamente ao parecer, ele já foi enviado, contudo, permitam-me que faça aqui uma breve referência em jeito de conclusão. Portanto, a Comissão Parlamentar de Educação considera merecer escrutínio direto da Comissão as seguintes iniciativas: um quadro financeiro plurianual, dada também a transversalidade do tema, inserimos o futuro da política climática e energia da União Europeia, o cumprimento da agenda europeia para a migração e comunicar para a Europa também nos parecem medidas escrutinárias. A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, no decurso dos seus trabalhos, reserva-se na prerrogativa de poder vir a escrutinar iniciativas europeias não incluídas no programa de trabalho da Comissão para 2018, mas que esta Comissão considere importante acompanhar. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Deputada Ana Mesquita.
Eu tinha isto ligado. Então, em primeiro lugar, cumprimentar a senhora deputada relatora. Eu tinha só uma dúvida porque eu, lendo o relatório, não consigo perceber qual é que é o fundamento de cada questão. Eu não sei se me estou a fazer entender. Estão elencadas por tópicos as medidas, mas não há um desenvolvimento sobre a pertinência da sua abordagem aqui e porquê. E apesar de ele já ter sido enviado, de facto eu estive a olhar há pouco para isto e parece-me que seria, até para nós entendermos exatamente o que é que nós estamos aqui a escrutinar e a votar e porquê e qual é o alcance, ter um desenvolvimento ligeiramente superior. Era uma sugestão que eu deixaria em relação a esta matéria, para também entendermos, ao fim e ao cabo, o que é isto. Muito obrigada.
Mais algum comentário?
Posso então explicar? Sim. Bom, é evidente que a educação acompanha todos os temas, de certa forma, e quando nós indicámos aqui a questão do quadro financeiro plurianual, prende-se precisamente com essa questão da importância que nós temos ao nível de temáticas financeiras que podem também ser debatidas e inseridas nas questões de educação. Depois da questão da política climática, as questões da ciência e a questão também, cada vez mais, estas questões, foi como eu disse inicialmente, a questão da transversalidade do tema e as questões climáticas e energéticas da União Europeia têm que ser também a educação a pegar nestes temas e a ciência. Depois, o cumprimento da agenda europeia para a migração, uma questão de inclusão também. E depois o comunicar sobre a Europa, que é fundamental, ou seja, no fundo a educação abrange todos estes temas na medida em que são transversais e têm que ser debatidos e cada vez mais nós apelamos para que estes temas sejam debatidos e fundamentados nas escolas, até numa atitude muitas vezes de, lá está, a tal educação e a sensibilização para estas temáticas e que a educação, mais que nenhuma área, pode abarcar todas aquelas que entendem por bem.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Não sei se foi suficientemente...
Posso, Sr. Presidente? Não, eu acho que era interessante nós detalharmos um pouco mais para termos aqui um nexo de realidade com aquilo que nós estamos a falar. Mas nós não vamos propriamente inviabilizar o relatório em si. Era só mais, se calhar, para futuro tentarmos ter em linha de conta, porque senão isto parece que é tudo um bocado estratosférico e não percebemos muitas vezes qual é que é o relacionamento com as temáticas que aqui abordamos e, portanto, alguns aspectos concretos podem ser úteis, apenas e só por isso. Não há aqui... Eu compreendi exatamente o que foi colocado.
Muito bem. Mais alguma intervenção?
Só para terminar,
sim, senhora deputada.
Pronto, é só no sentido de que, portanto, todo este relatório de parecer foi também feito e elaborado à semelhança dos pareceres anteriormente também, dos relatórios anteriormente feitos, contudo, estamos receptivos para alguma questão mais pormenorizada que seja preciso, mas se for preciso, portanto, estaremos receptivas e eu pessoalmente estou receptiva para... Muito obrigada.
Muito bem. Senhoras deputadas, posso, Sra. Deputada Susana Amadora?
Só ainda em relação a este ponto, porque se nós compararmos o programa de trabalho de 2018 com o 2017, eu que tive que preparar para a primeira comissão, na primeira comissão há muito nexo de causalidade, tem o componente das migrações, do aprofundamento da democracia, portanto foi possível fazer aquilo que estava aqui a comentar a nossa deputada do Partido Comunista. Este ano e o ano passado havia referências mais expressas, até nos tópicos e nas orientações à educação, ao conhecimento... Pronto, eu noto, neste momento, é uma preocupação, também estou aqui a testemunhar, que é o relatório deste ano está muito pouco focado nestas questões educativas e de conhecimento, se compararmos com o ano anterior, é um empobrecimento. Portanto, o ano atual está muito centrado, de facto, nas questões ambientais e bem, nas questões climáticas e bem, na componente migratória, a componente de justiça, mas descura. Portanto, há aqui um retrocesso. Daí que o trabalho do relator é um bocadinho dificultado, porque tem que andar à procura de algum nexo de causalidade com as áreas da educação, mas elas, de facto, não estão lá. Talvez também seja bom acoplar aqui os anexos, porque isto tem 5 anexos, e nos anexos faz recomendações por áreas e por matérias de instrumentos que estão pendentes, ou regulamentos, ou diretivas, ou programas de trabalho, e talvez nos anexos também possamos encontrar algum documento pendente e algum programa pendente na área da educação. E, portanto, eu também proponho aos serviços se podíamos acoplar os 5 anexos e, dentro desses 5 anexos, destacar aqueles que têm nexo de causalidade com a área educativa e assim fica mais completo o relatório.
Obrigado, Sra. Deputada. Não vejo mais nenhum comentário. Portanto, eu se calhar punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E temos, finalmente, um requerimento apresentado pelo PSD a requerer a audição do Sr. Ministro da Educação sobre atrasos de financiamento às escolas profissionais. Eu lembrava que nós temos uma audição regimental ao Sr. Ministro da Educação que provavelmente vai ter que ser alterada porque ela está marcada para uma terça-feira, dia 19, à tarde, precisamente num dia em que vai haver plenário. Foi marcado plenário para esse dia. Portanto, se calhar, esta audição regimental do Ministro da Educação, se calhar terá que passar para quarta-feira de manhã. Esta decisão sobre o plenário na terça-feira foi só há dias, mais ou menos. E, portanto, isso era a primeira informação. A segunda informação era talvez a possibilidade de nós conjugarmos esta audição sobre este tema, adaptando a grelha, de maneira que a grelha normal da audiência, seja da regimental, seja, e depois havendo espaço para este ponto adicional. O que eu não vos posso dizer ainda é em que data é que vai ser, porque vai ter que ser alterada do dia 19 à tarde para o outro dia da semana. Eu, infelizmente, no dia 19 de manhã, eu não posso cá estar, portanto... Teria que ser ou na quarta-feira ou, não sei, na quinta-feira, dia 21, há plenário de manhã e, portanto, podia ser audiência à tarde. Na quarta à tarde há audiência à plenário. Quarta de manhã, sim, era uma possibilidade. Se estiverem de acordo, a gente pode tentar ver se isso é possível junto do Ministro da Educação, se ele estiver disponível. Sim, se for possível é na quarta de manhã. Querem que eu também proponha quinta à tarde, se não for possível? Não, era para adiantar trabalho já agora. Não, portanto, vamos. Quarta de manhã, vamos tentar ver se é possível na quarta de manhã, mas estão de acordo que a gente possa integrar as duas, esta audiência regimental?
Isso significa que estamos todos de acordo com a vinda.
Ah, é verdade. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? É aprovado, portanto, será feito de maneira a incorporar as duas na quarta de manhã, se a gente conseguir. Isto como vale é que eu tenho aqui uma deputada. Os deputados não deixam passar nada. Muito obrigado, chegámos ao fim e temos a data da próxima reunião, dia 12 de dezembro.